Bom, boa noite a todos. E na segunda-feira passada, falando no MAI, eu comentei que é bom você ser o primeiro a falar numa série, porque não tem termo de comparação. Então, isso é confortável para mim. E eu também não preciso alinhar nada com coisa nenhuma, né? Porque eu não sei o que, que eles vão falar. Talvez eles vão ter que se preocupar em saber o que, que eu falei ou não, né? Mas ok, queridos. Falei para o Cláudio que é duro começar a falar assim no seco. Eu quase estava pedindo para um ou dois cantar alguma coisa aqui para a gente começar. Mas vamos, um dos textos que eu mais gosto e comumente eu falo sobre ele, e acaba tudo que eu falo caindo nele de novo, e é o texto da chamada de Abraão em Gênesis capítulo 12, quando Deus diz a Abraão, os três primeiros versos: sai da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. E na tradução da minha infância, diz assim: se tu uma bênção, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu queria deixar isso como pano de fundo e nós retornamos depois a esse texto. Eu pus esse tema para a palestra, torne seu filho um líder, até porque eu tive a oportunidade num grupo de pais de crianças, adolescentes, de falar sobre isso, acho que um ano e meio atrás, mas era um grupo menor e eu resolvi retomar esse tema e colocar mais alguma coisa e repeti-lo. E aí, para tornar mais provocativo, eu coloquei isso, né? Torne seu filho um líder se for possível. E só para a gente refletir, né? Quer dizer, se é possível. Eu sou professor, eu disse isso a semana passada, quer dizer, acho que todos sabem, e aí eu tenho mania de professor. Então a gente vai construindo aos poucos as coisas, eu espero que eu consiga até o fim reunir as várias... os vários retalhos e vocês tenham uma ideia. Então vamos enfrentar o nosso tema. Uma primeira pergunta é o seguinte: o que é que nós achamos ou vemos ou sabemos que as empresas ou instituições esperam dos seus profissionais? Porque de certa maneira, quando nós falamos que queremos tornar nosso filho um líder, de alguma maneira também nós imaginamos ou temos em mente que ele exerce essa liderança numa empresa, numa instituição, num emprego, em algum lugar, e este algum lugar, seja ele qual for, tem certas expectativas. E nós acabamos trabalhando em função dessas expectativas. Então, quando eu lanço isso aqui, o que é que as empresas esperam? Né? O que eu vou mostrar agora não é só o que elas esperam, mas certamente é uma preocupação nossa. As empresas esperam curso superior, hoje, até para o sujeito trabalhar numa empresa de limpeza, estão exigindo o segundo grau completo. A pessoa vai trabalhar numa empresa de limpeza, segundo grau completo. Muitas empresas já estão exigindo. Para o nosso filho, nós não queremos só uma empresa de limpeza, apesar de que não há nada de indigno nisso. É um trabalho tão digno como qualquer outro. Certamente, ou muito dificilmente, alguém numa igreja com o perfil nosso, perfil social e econômico preponderante nosso, nós queremos um curso superior e uma ou mais graduações. É muito comum você conversar com alguém: ah, meu filho faz tal faculdade e à noite faz mais não sei o quê. Está fazendo dois cursos, às vezes totalmente diferentes. Ele faz gastronomia e psicologia, ou economia, ou qualquer engenharia, está fazendo duas coisas. Depois, se ele já se formou, pós-graduação. Eu começo a me defrontar muito onde eu dou aula na FAAP, por exemplo. O sujeito se formou, não conseguiu emprego, ou o que está acontecendo também muito em empresa familiar, porque hoje nem o pai está passando o negócio para o filho burro. O pai não está. porque o pai sabe quanto custou construir aquilo. Então, se o filho não é muito dotado assim, o pai paga para ele estudar. Então ele faz uma pós-graduação aqui, vai para fora fazer outra pós-graduação. Então, 45 anos, ele ainda está fazendo pós-graduação, já fala 12 línguas, mas o pai não vai dar o negócio na mão dele, porque é capaz do moleque destruir. Tudo bem, o moleque tem 45 anos agora, continua estudando. Mas, pós-graduação. Línguas, eu pus idiomas ali para ninguém pensar né, más línguas, o cara que fala muito, é língua e idiomas. O camarada tem que falar uma, duas. Eu me lembro uma vez, uma japonesinha de Sorocaba, a gente fazendo uma entrevista para trainees na Siemens, onde eu trabalhei. A menina era um fenômeno. A menina tinha feito administração na GV, estava terminando. E aí a gente perguntou, você aprendeu inglês? Ah, eu passei 6 meses, não sei onde, aprendi inglês. E você estudou outra língua? Ah, passei mais 3 meses, mais 6 meses na França. E culminou que ela disse que tinha passado 6 meses na Finlândia e falava um pouco de finlandês. A menina tinha umas 3, 4 línguas, era um negócio assim impressionante. Experiência internacional, então, hoje, nesse momento que a gente está no Brasil, 41 milhões de pessoas mudaram de classe social. Abaixo da linha da pobreza só existem 12 milhões, dizem as estatísticas oficiais. Até 2016, só 4 milhões de pessoas estarão abaixo da linha da pobreza. Há um enriquecimento. Em outubro, a última estatística que eu tenho, São Paulo estava emplacando 10 mil veículos por dia. A cidade de São Paulo estava emplacando 10 mil veículos. É óbvio, o sujeito compra um carro financiado em 84 prestações... acaba o carro e não acaba a prestação. Mas ele tem carro. E está certo, porque o povo não quer transporte coletivo, o povo quer ter carro. E chegou a hora de ter carro, e está certo ter carro. Agora, você e eu, que somos de classe média, temos que deixar o carro em casa e pegar o metrô da Paulista, andar a pé, andar de trem, e está super certo. Então, com esse enriquecimento, também começa a haver um fluxo muito grande de gente de classe média que há um tempo atrás não podia dar um intercâmbio para o filho, que começa a dar. E gente que nunca pensou. Eu não fiz intercâmbio, a minha geração não fez. Talvez a sua também não, mas com certeza a geração mais nova na sua família já se começa a falar disso. Porque é imprescindível que a pessoa tenha uma experiência internacional. Os aeroportos estão lotados. Extremamente lotado de gente para tudo quanto é canto, né? Estágio, tem que fazer um bom estágio, aí programas de estágio, existem empresas que fazem seleção para programas de estágio. Eu, uma época, fui responsável por programa de estágio na Siemens. Nós tivemos, se não me engano, 12 mil candidatos para 134 vagas naquele ano que eu mexia com isso, no início da década 2000 aí, né? Então, o estágio não pode ser o estágio no Zé das Couves, né? Tem que ser o estágio numa empresa de nome, tá? Então, uma preocupação. E o pai, quando o filho está fazendo engenharia ou administração ou qualquer coisa, já fica, né? Pô, meu filho vai precisar estágio. A gente já começa a espalhar a voz para arranjar um lugar legal. E, gente, isso aqui é tudo legítimo, eu não estou... E realmente você pega o Estadão de domingo e vai ver o que as empresas querem, é isso aqui mesmo, né? Experiência profissional, e aí começam as coisas meio absurdas, né? Porque se o cara não consegue nem fazer estágio e é o primeiro emprego, como é que ele tem experiência profissional? Mas está lá escrito, né? Então, isso aqui. E, de certa maneira, eu e você, eu tenho duas filhas, hoje já... mulheres casadas, mas eu passei por isso querendo dar a elas também uma profissão e que elas tivessem uma certa liderança na sua vida profissional onde fossem trabalhar, porque era o que eu podia fazer por elas, de dar o idioma, de dar a viagem, e é a sua preocupação, e a gente lê o anúncio de jornal, é isso também. Então, esse é o que a empresa espera e como eu estou preparando meu filho para isso. Agora, vamos trabalhar um pouquinho o conceito de liderança, depois eu vou reunir as duas coisas, né? Então, eu tenho trabalhado muito com grupos de gestores, de gerentes, e a gente trabalha com eles, logo nas primeiras sessões, eu questiono um pouco o conceito que eles têm de liderança. E eu faço esse exercício que eu não posso fazer num grupo de mais de 100 pessoas, mas quando eu tenho 20, 25, a gente consegue fazer. Eu digo para eles o seguinte: olha, quando a gente fala de líderes, quem que vem à cabeça de vocês? E se você pensou aí, alguém vem à sua cabeça, algum exemplo de líder. E os exemplos que surgem, né, são Gandhi, Lula, FHC, Madre Teresa. Se tiver mulher, surge Madre Teresa. Se tiver só homem, não surge nenhuma mulher. Uma coisa curiosa, nenhum homem cita. E eu faço esse exercício 2, 3 vezes por mês em grupos diferentes. Aí eu listo isso num flip chart, vou escrevendo aqui, Mandela, agora por causa da Copa, né? Mandela, Jesus, né? Aí quando alguém fala de Jesus, já vem a concorrência também. Ou fala Buda, ou fala Chico Xavier, vem a concorrência, né? Tá? Sempre é assim. Um cara fala Bernardinho, o outro fala Ayrton Senna. Fala Silvio Santos, o outro fala Roberto Justus. É grupo, a dinâmica do grupo é assim. E eu vou lá anotando, né? Aí alguém fala Hitler, aí dá aquele choque e alguém pergunta: mas o senhor falou líder positivo ou negativo? Falei: não, falei líder, aí anoto lá. Aí quando a gente fala Hitler, um outro já levanta a mão e fala Fidel Castro, o outro fala Osama Bin Laden, o outro, e aí vai Bush, porque o grupo vai alimentando, né? Vai se alimentando, e eu vou anotando lá. Digo: ah, tá bom, então esses são os líderes, né? Ayrton Senna e tal. Aí eu viro a página do Flipchart com esses nomes aí, imaginem, né, que eu virasse a página, e eu vou continuar o exercício com eles. Aí eu digo o seguinte: olha, vamos agora pensar numa outra coisa. Nós recebemos influências, nós somos influenciados pelas pessoas. Aí eu peço para o grupo, como vou pedir para vocês aqui na cabeça fazerem o exercício comigo, é o seguinte: pense em alguém que influenciou a sua vida positivamente até os 10 ou 12 anos de idade. Eu peço para eles pensarem. E falo já para eles que eu não vou perguntar quem é, para não ter nenhum constrangimento. Digo: olha, pense em alguém. Em geral, a pessoa pensa no pai, na mãe, no tio, no irmão mais velho. Se foi criado pelo avô, pela avó, pensa no avô, na avó. Às vezes pensa num professor, se era uma família muito grande, onde as coisas eram muito diluídas, muitos filhos, muitos sobrinhos, e aí alguém que o tratou de uma forma pessoal, talvez o professor da escola, ou da escola dominical, ou na igreja, alguém. E aí eu digo: olha, se você lembrou de uma pessoa, procure me dizer, ou procure pensar, qual foi o valor ou o aspecto da sua vida que esta pessoa influenciou? E aí eu peço, digo: olha, anote num pedacinho de papel aí, só para você. Aí cada um anota, eu digo: muito bem, agora eu quero fazer essa relação. Quais foram esses aspectos, esses valores que vocês lembraram dessa pessoa? E aí, olha só os que surgem. E o que eu estou fazendo com vocês aqui, e que provavelmente, à medida que eu fiz a pergunta, também surgiu na cabeça de vocês, aparece assim: honestidade, garra, capacidade de me adaptar, foi o que essa pessoa me passou, eu não pergunto quem é a pessoa. Dizer a verdade, dignidade, senso de justiça, caráter, persistência, inconformismo, ética. Às vezes, alguns conceitos assim, quando fala ética, eu nem tenho tempo de perguntar, mas o que você entende por ética? Nem é essa oportunidade. O fato é que algum comportamento ético, alguma coisa, aquela pessoa passou. E o sujeito se lembrou ali no exercício de dizer, né? Autocontrole é um que às vezes surge, né? E aí, eu pego e digo: olha, sabe o que é a capacidade de lidar com frustração? Eu digo: olha, os verdadeiros líderes na vida de vocês, estou fazendo o exercício, né? Não foram esses aqui, Hitler, Mandela, FHC. Os verdadeiros líderes foram esses que influenciaram a vida de vocês, que passaram para você honestidade, esses foram líderes. Os outros são líderes na história, a gente lê na revista, lê nos livros, mas influência de transformar a sua vida e de dar um certo direcionamento em termos de valores, de ética, foram essas pessoas. E aí, eu digo para o grupo assim: olha, eu vou dar duas tarefas para vocês. A primeira é o seguinte: se essa pessoa estiver viva, agradeça a ela. E aí, gente, um fenômeno muito interessante. Como, às vezes, a pessoa não está viva, alguns participantes se emocionam. Estou falando de grupos de executivos. E eu começo o curso assim. O cara embarga a voz, a gente sente que o cara está tocado. E aí eu digo, agora eu quero dar a segunda tarefa para vocês. A segunda tarefa é a seguinte. Suponhamos que depois do almoço, eu pedisse para cada um de vocês trazer um subordinado para continuar a assistir a segunda parte do curso. E o subordinado de vocês, um só pode trazer um subordinado. Ele vai sentar na cadeira que você está sentado e você vai ficar em pé atrás. E eu vou olhar para o teu subordinado assim e dizer, como é seu nome? João Carlos. Você trabalha com o Pedro? Aqui trabalho. João Carlos, o que o Pedro passa para você? Porque nós estamos influenciando a vida de pessoas. Nós passamos coisas uns para os outros. Quando essas pessoas nos passaram esses valores de honestidade, senso de justiça, de ética, não foi assim uma coisa formal que o seu avô, o seu tio, o seu pai, a sua mãe chamou você pequenininho com 7, 8, 9, 10 anos, disse, vem cá Claudinho, vem cá que a mamãe vai passar, que o papai, que o titio vai passar um valor, traz uma cadernetinha, eu vou passar, você vai anotar, porque isso vai ser uma coisa importante para a sua vida. E olha, pode ser que daqui uns anos algum professor pergunte, aí você tem o que responder. Não foi isso que aconteceu. A pessoa passou isso de uma forma espontânea, na convivência, da mesma maneira que nós passamos para a vida das outras pessoas. A forma como você cumprimentou hoje de manhã o porteiro do seu prédio, ou não cumprimentou, influencia o dia dele e influencia a vida dele. A forma como você falou com o chapeiro na padaria que você foi tomar café da manhã, meu, não está ouvindo? Não me viu aqui ainda? Ou, por favor, você pode me dar um pão na chapa sem amassar com requeijão? Porque as variedades do café da manhã em São Paulo é uma coisa impressionante, né? Um misto quente sem queijo. Então, a forma como você fala, você está marcando a vida daquelas pessoas. Nós marcamos a vida de pessoas, queiramos ou não. Nós gostaríamos todos que tivéssemos uma chavinha. E hoje eu estou. Você acorda numa segunda-feira, choveu domingo a noite toda. Você já sabe que São Paulo estará o caos e você tem que levantar para trabalhar. Você liga o noticiário, aquele antes das 7 da manhã, e vai mostrando tudo inundado. E você gostaria de ter uma chavinha, desligar e dizer, hoje eu não quero influenciar nem positiva nem negativamente. E você sairia da sua casa e passaria como um fantasma, transparente. Não existe essa chavinha. Não existe. O nosso jeito de ser, as nossas palavras, os nossos atos vão marcando a vida de pessoas. Como marcaram a vida de vocês passando esses aspectos? E eu poderia continuar esse exercício dizendo, muito bem, agora eu quero saber dos 10 aos 15 anos, adolescência, quando os referenciais mudam, quem foi que influenciou? Agora eu quero saber dos 15 aos 20, entrou na faculdade ou terminou o colégio, quem foi que influenciou? E agora eu quero saber dos 20 aos 25, ou os 20 aos 30, casou-se, quem foi que influenciou? E agora dos 30, o primeiro chefe, quem foi? A gente conseguiria então uma infinidade de conceitos e de aspectos que nós recebemos através da influência ou por meio da influência de outras pessoas na nossa vida. Até porque nós somos uma coxa de retalhos de influências que recebemos. E talvez isso soe mal para você, você diz, não é um absurdo falar uma coisa dessa para um adulto. Sabe o que acontece? Ser adulto é escolher quais retalhos nós queremos que façam parte da nossa vida. Porque as pessoas que passaram esses pontos positivos também tinham pontos negativos. E a mesma mãe que passava o senso de justiça talvez fosse depressiva. E essa depressão eu não quero para mim, mas o senso de justiça da minha mãe eu quero. Ser adulto é escolher o que eu quero, acrescentar a minha experiência de vida e valorizar como um valor para mim e aquilo que eu não quero. Isso é ser adulto. É trazer a nível consciente e poder fazer essa seleção. Eu quero o senso de justiça do meu pai, mas eu não quero tal coisa que ele tinha. Eu quero a honestidade da minha mãe, mas eu não quero tal coisa que ela tinha. Porque nós somos humanos. E é assim. E mesmo nós cristãos continuamos assim. Alguém diz que o cristão é um homem que carrega um cadáver nas costas. Então, nós convertidos carregamos um cadáver nas costas. A nossa velha natureza, que esperamos pela ação do Espírito Santo, vá diminuindo ano a ano. E que vá Cristo aparecendo cada vez mais e sendo construído em nós. Lutero dizia, né, não sou ainda quem deverei ser, mas não sou mais quem eu era. Essas pessoas têm esse lado negativo, mas nós podemos escolher. Marcamos a vida de pessoas. E aí, meu querido, minha querida que está aqui essa noite, e se eu tivesse a oportunidade de estar com os filhos de vocês? Eu sei que alguns têm filhos pequenos ainda. Mas com filhos com algum discernimento, e eu pudesse perguntar, o que é que seu pai, o que é que sua mãe passa para você? O que, que será que o seu filho responderia? O que, que será que a sua filha responderia? Que coisas dessa lista, que não é exaustiva, isso são só exemplos, essa lista não tem fim, o que, que falaria? Reforçaria os aspectos negativos que a marcam ou que o marcam mais, ou reconheceria as coisas positivas? Ah, meu pai é muito chato algumas vezes, mas ele tem um senso de justiça. Ah, meu pai é muito detalhista, mas meu pai é um cara honesto. Meu pai, minha mãe, o que, que falaria de mim e de você? Porque como pessoas e como indivíduos, nós estamos marcando a vida de pessoas. Queiramos ou não, estamos marcando a vida de pessoas. Líder, e aqui é o conceito que eu quero trabalhar, é aquele que influencia de forma positiva e definitiva a vida de outros. Ocupar a caixinha de gerente, de diretor, de vice-presidente, isso é apenas uma consequência, ou isso é apenas uma formalidade. E o que nós temos muito é que pessoas ocupam essas caixinhas sem ser líder. E aí, claro, tem uma série de técnicas, a gente consegue estabelecer metas, objetivos, controle, indicadores, e a gente controla e faz acontecer. Mas líder é aquele que influencia, líder é aquele que inspira, líder é aquele que marca. O sujeito às vezes cresce na organização porque ele traz resultados. E não necessariamente ele é um líder. Ele traz resultados. E existem técnicas para isso. O líder pode ser um bom gestor e pode trazer resultados também. O gestor não necessariamente é um líder. Ele pode, inclusive, usando do seu poder e não da sua influência, e quem talvez tenha folheado ou lido o Monge Executivo, ele faz essa diferenciação entre poder e influência. O líder é obedecido pela sua influência e pela inspiração que ele traz. Agora, também não pode ser um líder sem direção, um líder sem assertividade. Então, o líder, para ser um gestor, precisa completar a sua formação ou a sua preparação. Mas eu quero separar essas coisas. Até porque pode ser que o seu filho nunca suba na hierarquia da empresa e nem por isso deixe de ser alguém que influencia de forma positiva o lugar onde ele está. E aí eu começo a querer mudar um pouquinho esse paradigma. Quer dizer que o nosso filho só é bem sucedido e só é líder, ou melhor, só é líder se for bem sucedido. O que é bem sucedido? É subir na pirâmide organizacional? Meu filho tem que ser presidente, meu filho tem que ser diretor, meu filho tem que... Não é só isso. Líder é aquele que influencia. Durante um ano, dois anos, um grande amigo de trabalho lutou com a filha com uma doença sanguínea e ela veio a falecer depois de 2 anos com aquela doença. E a menina ficou internada no Hospital Santa Isabel durante vários meses, fez transplante de medula, não funcionou e pronto. Mas uma coisa que marcou muito positivamente a vida do meu amigo e dos familiares dele, ele era cristão também, ele é cristão, é que a chefe da limpeza pedia permissão para orar com a filha dele. Essa mulher era uma líder naquilo que ela fazia, neste conceito de que influenciava positivamente a vida de outras pessoas. Talvez ela não tenha a profissão ou a atividade que você gostaria que o seu filho e a sua filha tivessem. E talvez os meus filhos ou as minhas filhas, com toda a preparação que têm, talvez não tenham a iniciativa de influenciar de forma positiva como essa mulher da limpeza influenciou a vida do meu amigo e dos parentes que visitavam aquela moça doente. É sobre isso que eu estou falando. O que é que você espera? O que é que você quer? Onde você quer que seu filho chegue? Eu não estou dizendo que agora você chegue em casa e diz, bom, que bom, porque já vou pôr ele na escola pública, estou gastando uma grana aí, vamos já começar a economizar. Não, não é isso. A história não é essa. Não é por aí. Eu acho que nós temos que fazer o melhor que nós pudermos e usarmos os nossos recursos com inteligência. Aprender uma língua não é só uma necessidade de mercado. É até uma necessidade de formação. Um autor diz que quem fala mais de uma língua tem mais de uma alma, porque você aprende a cultura, o jeito de ser, isso tudo é enriquecedor pessoalmente. Faça aquilo que os seus recursos permitem. Faça o melhor que você puder, mas não conte só com isso, porque ser líder é mais do que isso. Você acha que pagando a melhor escola, o melhor cursinho, o intercâmbio, o moleque, a menina faz hipismo, anda de cavalo, faça o que você... Isso não garante, queridos. Porque líder é aquele que influencia de forma positiva e definitiva a vida de outros, como pessoas influenciaram a minha vida e a sua vida. Dei uma olhadinha, isso aqui é filminho do YouTube, mas eu acho que ele está tão dentro do contexto do que a gente está falando. It looks like rain again today. Dark clouds gather sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Talvez você conhecesse esse filme, talvez não tenha associado a esse contexto que nós estamos falando. Nós influenciamos a vida uns dos outros. Nós marcamos a vida uns dos outros. Além de toda essa formação que as empresas buscam, as empresas têm definido hoje valores e competências. E aqui eu pus uma lista de empresas com as quais eu tenho trabalhado e tenho, em algumas delas, mexido exatamente com as questões de competências e de valores. Então, a empresa hoje também está atrás desses valores. E aí, praticamente todas as empresas têm valores correlacionados. Você pode procurar no site de qualquer uma dessas. Embraer, Itaú, Bradesco, Santander, Cocal, Pão de Açúcar, GE, Siemens e uma série de outras. Fala honestidade, atitude ética. Você até pode dizer o seguinte, mas imagina, até na Souza Cruz tem atitude ética. Sem dúvida. O fato dele fabricar aquele produto não quer dizer que libera para os caras serem tudo bandido. Eu, por problema de consciência, não trabalharia em uma empresa e nem presto serviço para empresas que fazem produtos não éticos. Arma, cigarro, prostituição, bingo. Esse é problema, consciência minha. Mas essas empresas também têm uma atitude ética, ainda que haja um contrassenso muito grande entre o produto e a atividade dele. Isso não quer dizer que a atitude ética não valha. Responsabilidade, orientação para o cliente. Sabe o que é orientação para o cliente? É Filipenses, é pensar no outro. Orientação para cliente é pensar no outro. Orientação para resultados é persistência. Porque se você não tem um foco, você não alcança nada. Trabalhe em equipe. Eu não vou ficar aqui fazendo a correlação de todos eles com os valores bíblicos. Eu só quero dar como exemplo para vocês. Ou seja, esses valores que foram passados para mim e para você, ao longo da nossa vida, são os valores que nos permitem trabalhar. E são os valores que serão exigidos dos nossos filhos também. E aí, como é que eu e você, pais e mães, estamos influenciando os nossos filhos? O pai que chega em casa cansado do trabalho, e a situação nas empresas, gente, está piorando ano a ano. A pressão, pressão por resultados, é fazer mais com menos. Grandes empresas, eu presto serviço para empresas grandes, já é comum você ter em grandes empresas 50, 100 pessoas afastadas por problemas psiquiátricos. Pessoas espanam, igual parafuso. Você vai apertando, apertando, ela quebra a rosca, igual parafuso. A situação nas empresas está cada vez mais tensa, cada vez mais difícil. Mas é lá que eu tenho que estar. É lá que eu tenho... Ué, esse é o mundo. Quem esteve no domingo aqui viu o pastor Ed falando sobre isso. Esse é o lugar. Não existe, não dá para fugir para o deserto. Os padres que fugiram para o deserto chegaram à conclusão que se você quer mudar de vida, não mude de lugar, mude de alma. As empresas estão buscando valores e competências. E, antigamente, a gente, esse é um modelo usado na GE, a gente contratava estagiário, trainee, funcionário, empregado da empresa, considerando somente o eixo, que está aqui na transparência, do desempenho, quer dizer, o sujeito tem capacidade de produzir resultado, do conhecimento, esse sujeito é bem formado, ele tem um bom currículo, ele estudou em boas escolas, ele fez uma pós-graduação, ele fala 2, 3, 4 línguas, ou ele tem potencial, quer dizer, se for um jovem, alguém com mais de 50 anos como eu não tem mais potencial, quer dizer, o que eu tinha já mostrei. Não quer dizer que eu não gosto de fazer um monte de coisa e quero aprender coisas novas. Mas quem tem potencial é quem está com 25, 30 anos, que tem toda uma vida para demonstrar ainda aquilo que pode fazer. Não me entendam mal, quer dizer, eu não tenho potencial comparado com alguém de 25 anos, porque eu já mostrei a que vim. Ele que não mostrou, ele está começando a vida agora. Então, era aí que a gente avaliava. Hoje, as empresas, de forma geral, trabalham com dois eixos. Um eixo continua sendo. Eu não vou contratar um analista contábil para trabalhar no ambulatório. Eu tenho que contratar no ambulatório ou um enfermeiro ou um técnico em enfermagem que tenha estudado, que tenha o COREN. Eu não vou contratar um engenheiro para trabalhar na contabilidade. Tem que ser engenheiro na engenharia. Então, isso aqui aí continua válido. Por isso que a formação que você dá, a língua, tudo, isso é importante, desde que esteja dentro das suas condições. Agora, tem família que estão se afundando para dar uma coisa que está totalmente fora das suas condições e que não necessariamente vai trazer o resultado que se espera. Eu não vou discutir isso aqui, e só para reflexão da gente. Agora, o segundo eixo é o eixo de postura e valores. Eu quero pessoas que se identifiquem com os valores da organização. Honestidade, atitude ética, orientação para resultado. E de onde vem isso? Vem de valores recebidos através das influências que nós, ao longo da nossa vida, vamos sofrendo ou vamos recebendo. E aí, se nós, só para efeito de raciocínio, se nós dividirmos isso em 4 quadrantes, 4 quadrantes é pleonasmo, né, redundante, mas em quatro partes, eu tenho o seguinte: a estrela é o camarada que tem uma boa formação, tudo isso que nós estamos fazendo pelos nossos filhos, e que tem valores e se identifica com os valores da organização. Agora, eu tenho o que a gente chamou abacaxi, que existe em empresas e a gente procura, desculpe a palavra é um pouco forte, descartar nos processos seletivos. O camarada não sabe, não completou a engenharia, e esse é um problema grave. A gente começa a entrevistar gente que, e eu trabalho com isso, o que, que você está fazendo? Eu estou fazendo o quarto ano de contabilidade. Disse, poxa, mas você está com 28 anos, você não pôde estudar antes? Não, não, eu fiz 6 meses de administração, depois eu achei que não era aquilo, eu fiz 8 meses de teatro, depois eu fiz 4 meses de acupuntura, massagem tântrica, aí você vai complicando os negócios, e agora com 28 anos meu pai falou, tem que parar de estudar, né, ver se acha uma profissão. Porque as pessoas não têm persistência. Um dos valores que falta para a geração mais jovem é saber lidar com a frustração. E isso é uma coisa que a gente tem que ensinar, porque senão ele não vai aprender. Mas também o coitado do pai chega numa empresa cheia de tensão, um dia a dia danado, e não consegue, né? Ele chega tirando a gravata, 10 horas da noite, sem jantar, porque nas empresas grandes, o que acontece muito comumente, é quando está perto da hora da saída, pelas 5h30, 6 horas, chama assim, olha, estão chamando lá na diretoria, diz que é 5 minutos, e 9h45 você está lá ainda sem comer, com compromisso, e às vezes, agora a mania é o seguinte, ó, gente, é só 5 minutos, vamos desligar o celular, e a mulher está esperando o dentista, e você não consegue avisar, porque foi desligado o celular, 9h10, o cara chega em casa, tira a gravata, e ele diz, não aguento mais, olha para as crianças e diz assim, vocês vão ver papai na televisão, vocês vão ver papai, vai ser assim, ó, entrou, matou 17 e se suicidou, vocês vão ver papai na televisão. O que que essa criança pensa da relação do cara com o trabalho? Eu estou caricaturando, mas quantas vezes nós dizemos coisas em casa sobre o lugar que a gente trabalha, desabafando? Eu não estou dizendo para a gente ser poliana e ficar achando que o lugar que a gente trabalha é perfeito, isso não existe. O que eu quero dizer é que nós temos que ter um senso crítico e um autocontrole para poder controlar as nossas emoções. É só isso que eu estou dizendo. E aí vamos influenciando a criança que diz, não, trabalhar numa empresa como meu pai eu não quero, meu pai sofre muito. E está lá o pai dando inglês, dando não sei o quê, e a criança dizendo, o que o meu pai faz eu não quero. Deus me livre, vocês precisam ver o que o meu pai sofre. A criancinha não consegue elaborar esse raciocínio lógico, mas a vida dela vai sendo impressionada com esse tipo de comentário. O abacaxi é aquele que não tem a escola, não tem o desempenho e também não se identifica. Eu me lembro uma vez, tem umas coisas muito curiosas, entrevista, gente. Eu uma vez liguei para um candidato e falei o seguinte, olha, eu tenho uma vaga assim, 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 e eu queria falar com ele, deixou o telefone aqui, eu queria falar. A mulher falou, ah, eu sou a mãe dele. Eu falei, ah, que bom. O senhor vai dar uma chance para ele? Eu falei, não, eu quero, o currículo dele é bom, eu queria falar. Ela falou, mas o senhor pode ligar um pouquinho mais tarde? Eu falei, posso, ele não está? Não, é que ele chega muito tarde, ele é muito baladeiro, sabe? Vive em festa, se o senhor pudesse dar uns conselhos para ele, sabe? Ele acorda sempre depois do meio-dia. A mãe ajudou muito, sabe? Muito, né? Ajudou muito. A gente pega. Como é que eu vou contratar uma pessoa assim? Nem a mãe confia no cara? Aí eu vou pôr ele para dentro da empresa? Uma outra vez foi curioso também. A gente não pode perguntar se o sujeito, que religião que é. Ainda que todas as fichas de emprego tem lá, religião. Mas isso pode gerar até processo se o sujeito achar que foi preterido pelo que ele respondeu. Aí eu chego lá e digo, você é o quê? Eu sou adventista. Então você não trabalha de sábado? Porque aqui a gente precisa trabalhar. Aí eu não pego o cara porque trabalha de sábado. Isso traz um risco para a empresa. Então o que a gente costuma perguntar é, por algum motivo pessoal, particular, religioso ou de qualquer natureza, você tem restrição a trabalhar algum dia no ano? Ué, o cara vai dizer, olha, eu sou muçulmano, eu não trabalho na sexta-feira. Ou vai dizer, olha, eu sou adventista, eu não trabalho de sábado. Se eu tenho uma vaga que eu posso não ter trabalho de sábado, tudo bem. Agora, se a empresa, eu vou ter que dizer, olha, aqui se trabalha. Aí você pergunta para o sujeito, você tem alguma restrição a trabalhar? Tal, tal. Ele fala, eu não trabalho sábado e domingo. Disse, mas o que, que é isso? É alguma religião? Ele disse, não, eu peguei o melhor das religiões, sabe? Tem umas que não trabalham no sábado, outras no domingo, os dois dias eu não trabalho. Na entrevista. E hoje nós temos técnicas de entrevistas, gente, que nós pegamos exatamente esses pontos. Existe uma técnica chamada entrevista comportamental, em que nós vamos buscar identificar valores. Eu quero contratar alguém para a área de auditoria. A pergunta que a gente faz é, me conte, na sua experiência anterior, quando você teve que quebrar regras da empresa para alcançar os resultados. Se o olhinho do cara começa a brilhar e ele fala assim, olha, a regra é para quebrar mesmo, porque o resultado é o importante. Porque o acionista, esse cara não serve para auditoria, porque o valor não bate. Estão entendendo o que eu quero dizer? Não bate. Ele serve para outras coisas, talvez. Porém, enganar ou quebrar regras, talvez não sirva para lugar nenhum. É valor. Agora, se essa pessoa vem de uma casa onde o pai e a mãe estavam divididas, que o pai falava não pode, a mãe depois dizia, eu vou deixar, mas não conta nada para o teu pai, como é que essa pessoa vai trabalhar numa empresa? Que regra? Eu prestei serviço na JBS Friboi. É o maior frigorífico do mundo. Abatem por dia 80 mil cabeças de gado. 80 mil por dia. Ainda vou ser vegetariano por causa desse número. Sempre que eu cito ele, eu dei um curso para gerentes lá, eu dei 13 seminários. Soube uma coisa fantástica. O estagiário, depois de 3 semanas lá, ligou para a secretária do presidente e pediu para falar com o presidente. Estagiário, falar com o presidente. É uma coisa gozada. Quanto mais sobe na organização, mais o pessoal lá de cima, isso é comum, perde tempo com essas coisas. Adoro atender o estagiário, porque depois tem coisa para contar. Eu até os estagiários atendo, eu converso com todo mundo. Então, lá vai o estagiário. Os diretores querendo despachar com o presidente não acham agenda. Mas o estagiário chegou lá, se apresentou e falou, pois não, o senhor de onde é? Que setor você trabalha? Ele falou, eu trabalho no setor do fulano. O presidente nem sabia, uma empresa do tamanho da JBS Friboi, não sabia nem quem era o fulano. Mas estava lá, ou seja, mas pois não, o que o senhor deseja? É o seguinte, eu queria dizer para o senhor que o senhor está muito mal servido de gerentes lá embaixo. É mesmo, moço? É. E por que você diz isso? O senhor imagina que eu estou aqui há 3 semanas, eu não sei o que o meu gerente lá pensa. Porque quando eu chego, o cara já diz, vai na impressora buscar isso, faz uma planilha, manda isso, manda 2 e-mails. Olha, eu vou dizer para o senhor sinceramente, meu pai, que é meu pai, nunca mandou em mim. Quem que esse cara pensa que é? Se eu fosse o presidente, eu diria, meu filho, vá trabalhar com seu pai. É a melhor coisa, vá trabalhar com seu pai. Não tem a menor noção de ordem e de hierarquia. Não, e isso vai existir sempre. Eu não estou dizendo, a gente voltar lá na época da escravidão, que o escravo a gente punha no tronco. Não é isso que eu estou falando. Mas respeito e hierarquia, isso é alguma coisa que tem que ter de casa. E aí minha filha e os filhos de vocês têm uma dificuldade. Não é que tratam desrespeitosamente, não tratam com o respeito necessário. Ninguém diz senhor, senhora, bom dia, boa tarde, por favor. Estou falando de uma forma geral, não conheço os filhos de vocês, mas eu ando de transporte público, eu vejo. Eu tenho alunos, eu vejo. E aí como é que vai? Todo mundo é tio. O cara chamar, entrevista, o rapazinho de terno e tal, eu fiz uma pergunta, ele me olhou e falou, tio, sabe o que acontece? Quase eu abracei o menino, achando que era algum sobrinho desconhecido, desaparecido. Confunde as coisas. A empresa tem uma certa ordem, tem uma certa hierarquia, tem uma certa forma de tratamento. As empresas têm certo ritual e certo protocolo. Mas aí, ele ouve em casa, que é o seguinte, senhor só no céu. E a gente disse isso, eu já disse, você já escutou. E aí o cara vai, e chama Lula de Lulinha, companheiro. Ele não vê que a pessoa está investida de uma certa autoridade. Como é que funciona isso? Então, está aqui. O abacaxi é o que não tem nem o desempenho, nem o conhecimento, nem se identifica com os valores. É o camarada que vai para a entrevista com a roupa errada. Ele vai no lugares formais, por exemplo, setores bancários são muito formais, como se ele fosse numa empresa de internet. Ele não deu conta nem do ritual e do protocolo daquela empresa em termos de vestimenta. Claro, isso aí é perfumaria, nós estamos falando mais sobre valores, mas eu quero dizer a que ponto chega e que é responsabilidade nossa como pais também de orientar os nossos filhos nesse sentido. Agora, o problema grande da empresa é o que eu chamo bandido. E aqui é um pouco para chocar, é o que dá resultado, mas não tem valor. A gente vê isso muito, eu trabalhei com vendas e nada contra os profissionais de vendas, mas nós vemos muito isso em vendas. O cara traz resultado, mas traz resultado a qualquer preço. É o camarada que suborna, é o camarada que paga, é o camarada que mente, que engana. Eu lembro uma vez na Siemens, um vendedor meu, imaginem vocês, nós fornecemos uma peça para uma máquina, a peça não funcionou, a máquina do cara tinha que ser exportada, tinha data para embarque, não funcionava por causa da nossa peça. Veja bem que coisa fantástica, o que o meu vendedor fez? Coisa impressionante. Ele foi lá, pegou a peça no cliente, pôs dentro da bolsa dele, entrou na empresa sem nota, foi no almoxarifado da empresa, chamou o rapaz do almoxarifado, deu uma gorjeta pro rapaz e falou, põe essa lá na prateleira e me dá uma boa. Foi no cliente, isso tudo assim à tarde. O cliente mandou uma carta para o presidente da Siemens agradecendo a iniciativa. E eu queria que mandasse embora ele. Por um motivo muito simples. Transitou sem nota fiscal, trazendo um risco enorme para a empresa. Subornou o rapaz do almoxarifado. E mandou pôr a peça lá, que vai ser retirada para atender outro pedido e outra máquina vai deixar de funcionar. Mas a outra máquina é de cliente de outro vendedor, entendeu? Tem que mandar embora. Consegue o resultado a qualquer custo. Quando Jacques Welch assumiu a GE, que foi o presidente da GE até cerca de 10 anos atrás, nos primeiros meses ele mandou os abacaxis embora. Nem traz resultado, nem se identifica com os valores. Mas levou 10 anos para ele mandar os bandidos embora. As empresas são muito pragmáticas, muito práticas. Está trazendo faturamento? Então não importa muito como é que o cara faz. Faz vista grossa. Faz vista grossa. Hoje, as empresas estão contratando principalmente empregados jovens nesse quadrante que está branco. Bill Gates diz que a uma pessoa que tenha valores se pode ensinar qualquer coisa, porque ele vai ter a humildade para aprender. Então eu contrato alguém nesse quadrante superior, porque aí eu dou curso, eu formo, eu ensino, ele aprende e ele caminha na direção da direita, da esquerda para a direita e se torna uma estrela. É óbvio que não pode demorar 15 anos para ele se tornar uma estrela, porque a empresa não tem tempo para isso. Aí vale a preparação dele, que é onde nós estamos investindo. Muito bem, queridos. O que as empresas querem? Como nós estamos preparando? De onde vêm os valores que nós temos, a influência que exercemos mutuamente e que nós pais exercemos sobre nossos filhos? Por quê? Porque nós temos um chamado. Nós fomos chamados, lá em Gênesis capítulo 12, versos 1 e 2, 1, 2 e 3, para ser bênção. Eu e você fomos chamados para ser bênção. Seu filho, que está debaixo da sua casa e da sua proteção, também foi chamado para ser bênção, até pelo fato de ter nascido na sua casa e você ser cristão, isso já é bênção para o seu filho. E a bênção é na nossa relação com Deus, na nossa relação com os outros, na nossa relação com o grupo mais próximo à família, na nossa relação com o dinheiro e na nossa relação com o trabalho. Nós temos consciência disso porque no ambiente doméstico é que nós estamos preparando nossos filhos para ser líderes. Através do nosso exemplo, através da nossa palavra, através dos nossos atos. pastor ontem se referiu dizendo que nós colaboramos com Deus para pôr ordem no caos. O pastor Ariovaldo Ramos tem essa frase: Deus venceu o diabo na cruz para que nós o derrotemos na história. Sendo uma testemunha, sendo alguém que reconhece que foi um chamado para ser bênção no banco, no consultório, na polícia militar, no pastorado, no voluntariado, como empresário, como ongueiro, como dono de empresa, como autônomo. Se nós não tivermos na casa da gente, como cristãos, e eu suponho que eu esteja falando para cristãos, na extra grande maioria daqueles que estão presentes aqui, não tem sentido eu preparar meu filho para ser líder do quê? Aonde? Com o quê? Em Abraão seriam abençoadas todas as famílias da terra. É tão significativo isso? Famílias sendo abençoadas. E famílias sendo abençoadas para abençoar. Que diferença, meu irmão, eu e você fazemos no prédio que a gente mora? Quem que a gente abençoa com a nossa presença ali? Que diferença nós fazemos no lugar que a gente trabalha? Pastor ontem foi muito feliz mostrando as várias posturas que podemos ter em relação ao trabalho. Né? Temos uma postura deformada de que o trabalho é maldição, é peso, que o meu sonho é me aposentar, e já que nós não jogamos, tomara que um parente ganhe na loteria e nos dê uma parte. Porque aí não fomos nós, né? Aí a gente aceita. Sabe? É o sonho, nosso imaginário coletivo de que se a gente tiver dinheiro, se resolvem todos os nossos problemas. Isso é formativo na cultura brasileira. Quem sabe a gente tenha a oportunidade um dia de conversar sobre isso. O dinheiro que eu tenho ou que não tenho é muito determinante na nossa vida. Então, na sua casa, há consciência do chamado? Porque líderes se desenvolvem a partir da consciência do chamado. Agora, um chamado para quê? Chamado para ser bênção. Só que, gente, toda bênção vem só através de Jesus. Por isso é que Paulo diz que ele agradece e diz que ele está certo de que aquele que começou boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. A boa obra é reproduzir Jesus em nós. Deus, pelo Espírito Santo, está reproduzindo Jesus em nós. E nós somos Jesus, as mãos, os olhos, o falar de Jesus para os outros. Se você quer saber como era Jesus, o Evangelho de Marcos fala. Uma vez eu tive uma ideia brilhante, só que no fim não era tão brilhante assim. Você talvez tenha gente aqui que tem a Bíblia, que está grifado tudo que Jesus disse, grifa em vermelho. E eu falei, caramba, eu estava discipulando uma pessoa, eu falei, vamos fazer um estudo diferente, nós vamos fazer uma relação de tudo que Jesus fez e vamos grifar na nossa Bíblia. Aí eu comprei os evangelhos em fascículozinho, Marcos, Lucas, né? Mateus, Marcos, Lucas, João, e nós líamos e íamos fazendo a lista em Excel. Eu fiz 4 colunas desde o primeiro versículo que Jesus fez: curou, andou, comeu, tá? E depois, quando nós chegamos em João e fomos comparar as 4 colunas em Excel, que deu aquela coisa enorme, né? Vocês não acreditam o que eu descobri. Ele fazia a mesma coisa que a gente. Dormia, chorava, se entristecia. Tinha algumas coisas diferentes. Curava, expelia demônios, não é tão comum. Mas alguns de nós já tiveram experiência de impor as mãos e a pessoa se curar também. E Deus curar. Ele fazia a mesma coisa que a gente. E aquilo foi fantástico. E naquela época eu participava de um pequeno grupo da IBAB e tinha um rapaz que ele frequenta aqui, e eu nunca soube se ele entendeu já tudo da mensagem, mas ele está com a gente aqui, é boa pessoa. E ele de vez em quando tinha umas tiradas no estudo bíblico, que quando ele dizia, gente, cheguei numa conclusão, a gente punha o cinto de segurança, porque lá vinha uma... E um belo dia ele disse... Vocês sabem, vindo aqui no grupo, lendo a Bíblia lá na igreja, eu descobri qual foi o segredo de Jesus. Aí a gente se arrumou, cinto de segurança. Eu falei, qual era? Ele falou, sabe, Jesus andava por aí sendo ele. Nós fomos chamados para andar por aí sendo a gente mesmo. novas criaturas, novos homens, novas mulheres, em que o Espírito está trabalhando e reproduzindo em nós a imagem de Jesus. Nós fomos chamados para andar aí sendo a gente. Verdadeiros homens, verdadeiras mulheres que estão sendo transformados pelo Espírito Santo. Transformados à imagem de Jesus. Naquele dia, porque a boa obra que ele fez vai completar até o dia de Cristo Jesus. Todos nós nos pareceremos com Jesus. Esse é o plano de Deus. Você na sua casa, pai, mãe, tem consciência disso? Porque aí você colabora para o seu filho ir se parecendo com Jesus. E aí eu pergunto, mas que maior líder teve que não Jesus? Todo mundo lança, tem não sei quantos livros aí sobre a liderança de Jesus. Que melhor modelo que a gente teria como líder que a liderança de Jesus? Então parece que a coisa talvez seja mais complexa e ao mesmo tempo mais fácil. Viva um testemunho real na sua casa, com a sua esposa, no relacionamento com os vizinhos, com parentes. Isso estará trazendo influência para que o seu filho seja formado como um líder. A gente usa muito nas empresas o modelo do iceberg. O iceberg, você tem no cocoruto lá, tem 20, 30%, o resto está submerso. Lembrem que o Titanic bateu na pontinha, né, e afundou, porque embaixo tinha uma montanha. O que aparece no modelo do iceberg é o comportamento. Comportamento é o que aparece. Embaixo estão as atitudes, motivações, valores, traumas, dramas pessoais. Ninguém vê. O líder é aquele que tem comportamento de acordo com valores saudáveis, porque aí ele influencia positivamente a vida de outras pessoas. E em que outro lugar, senão a nossa casa, onde nós podemos, na nossa convivência, passar o exemplo e os valores para os nossos filhos? O comportamento dele será resultado do que está embaixo. Atitudes, motivações, valores, traumas, dramas, dores de alma. E as escrituras falam, né, que Deus está curando até as nossas dores de alma, os nossos dramas. Né, que ele nos libertou do fútil procedimento que nossos pais nos legaram. Que verso forte! Que bom que os nossos pais também nos legaram coisas boas. E aquelas coxas do retalho que nós não queremos mais, o Espírito Santo está trabalhando para apontar e dizer, você não precisa ser igual, você pode tirar isso, porque ele nos liberta do fútil procedimento que os nossos pais nos legaram. Que bênção que nós temos o Espírito Santo que pode trabalhar na nossa vida. Mas, queridos, nós precisamos ter consciência desse chamado para quê? Nós estamos formando o nosso filho para quê? Que exemplo nós estamos dando na nossa casa? Adianta pagar a melhor escola, dar intercâmbio, dar isso, aquilo, se você não tem um exemplo dentro da sua casa, se você não tem uma coerência mínima como pai? E talvez você, alguns de vocês aqui digam assim, puxa vida, que pena que eu não tenho filhos pequenos, porque eu poderia fazer alguma coisa. Agora meus filhos já são grandes, pau que nasce torto. E eu queria dizer para vocês o seguinte, querido. Talvez caia algumas fichas para vocês nisso que a gente está falando. O Espírito Santo, através da sua palavra, também está colocando aí. E aí não importa se seu filho tem 40 anos e hoje caiu uma ficha de que você passou valores errados. Vá lá, reconheça. Diga que há possibilidade de mudança, de que há possibilidade de fazer de uma forma diferente. Vá lá. Nós cremos. Sabe que quando a gente mostra aquele gráfico com as partes lá, esse aqui, sabe que da parte de baixo para cima não dá para mudar não, viu? E quando eu dou aula sobre isso aqui, eu digo o seguinte, ó, para mudar é assim, ó, tem que ter um infarto, tem que ter um câncer, tem que ficar hospitalizado, tem que perder um ente querido, tem que perder um braço, um olho, ou ter uma experiência religiosa. Dependendo da experiência religiosa, cai mais ainda, mas tem algumas que pode levar para cima. E eu digo isso em sala. Eu creio. E se nós cremos na atuação do Espírito Santo, também sobre o nosso filho de 25, a nossa filha adolescente de 15, que começa a mostrar aspectos que eu e você passamos para ela, como pais, reconheça isso, chame, peça perdão, Digo, olha, eu fui muito crica com você, eu fui muito implicante, eu exigi, eu te dei mau exemplo, caiu a ficha para mim. Conta-se que um pintor muito famoso tinha um estúdio onde ele treinava pintores jovens. E ele passou a um pintor jovem uma tarefa muito difícil de pintar uma determinada cena, e aquele pintor jovem ficou trabalhando assim dias a fio, sem dormir, cansado, e o negócio estava incompleto. E esse jovem pintor então abandona aquilo e vai para casa descansar. E quando ele volta no outro dia, o quadro estava completo. E o jovem pintor disse o seguinte: o meu mestre passou por aqui. Talvez o seu filho seja o quadro incompleto que você, pela sua história, não pôde completar. Mas nós temos, pelo Espírito de Deus, a certeza de que o mestre pode completar. Ore pelo seu filho, confesse, busque, converse com ele, admita que você teve um modelo errado na tua relação com o trabalho, com o dinheiro, com os outros, com a esposa, com o esposo, com os vizinhos. Resgate isso, peça perdão. Diga isso, diga que há uma outra possibilidade. Porque senão você vai ficar com um peso desgraçado, que eu falo aqui que é você e você falou, bom, agora já foi. E como nós não acreditamos em reencarnação, então acabou. Mas não, há possibilidade, procure, converse. Isso é aprendizagem, isso é aprendizagem, isso é também exemplo que você pode dar. Nós estamos caminhando já para o fim, e eu queria terminar, tem mais três transparências, mostrando mais um filme que eu uso em treinamento. Isso tudo eu uso em treinamento em empresa, tá? E causa sempre um impacto interessante. Dê uma olhadinha nesse aqui. Legado é o que a gente deixa quando vai embora. O legado não é o que a gente deixa quando morre. É o legado que você deixa quando sai. O que é que você deixou quando mudou de casa? O que é que você deixou quando mudou de emprego? O que é que você deixou de positivo quando mudou de cidade, quando mudou de profissão? O que é que você deixou? Quantos de nós, quando entramos numa empresa para trabalhar, alguém diz assim: nossa, o outro chefe que tinha aí era insuportável. Nossa, foi um inferno trabalhar com aquele homem. Ou o contrário: nossa, tinha um homem aí, trabalhou conosco, deixou amigos, todos gostamos dele. Saiu para uma nova oportunidade profissional, mas de vez em quando ele vem nos visitar. É amigo de todos. O que é que nós deixamos? Olha, ainda bem que aqueles caras do 34 foram embora, hein? Deus me livre, que criançada, que... O que é que nós deixamos? Isso é o legado. O que é que você está deixando? O que é que você está deixando? Seus filhos estão vendo o que você está deixando. Isso está formando a vida deles. Situações mal paradas, situações em aberto, situações de conflito, tudo isso está passando, gente. Isso é legado. Qual é o legado que você tem deixado? Qual é o legado que você quer deixar? Essa é uma escolha. A vida é muito curta para ser pequena. Com certeza Deus quer que nós tenhamos uma vida significativa. Aliás, João 10, né? Vida e vida em abundância. Não é vida medíocre. E vida em abundância não é vida, eu era falido, agora tenho 32 empresas, 42 carros importados. Não é isso que a gente está falando. É muito pouco isso para a vida em abundância. Aquela senhora faxineira do Hospital Santa Isabel tem condições de falar mais de vida abundante do que pessoas talvez em posições mais nobres e maiores, pelo menos aos olhos humanos. O que faz de seu filho um líder são os exemplos que você dá, o que você diz e o que você faz. Este legado é que fará de seu filho um líder cujos valores serão sal e luz nas empresas em particular e no mundo em geral. Isso é o que faz de você um líder. Como é que você vê o trabalho? Bênção ou maldição? Como é que você vê os outros? Bênção ou maldição? Como é que você vê o mundo? Bênção ou maldição? Como é que você vê? Porque a forma como você vê está ligada ao nosso chamado lá em Gênesis 12, de sermos abençoados e sermos fonte de bênção para todas as famílias da terra. Se o trabalho é maldição, se os outros são maldição, se o mundo é maldição, que eu não aguento mais, se o país é uma droga, se o carro é uma droga, se tudo é um lixo, se esse bairro é uma porcaria, se só tem vizinho bandido, como é que eu estou preparando meu filho, minha filha, para o mundo do trabalho, até antes do mundo do trabalho, para a vida? E numa entrevista, como é que fala? Olha, a nossa empresa aqui valoriza as pessoas, como é que você vê isso? Ah, o mundo é uma droga, não dá para confiar em ninguém. Como é que é isso? E a gente pega essas coisas nas entrevistas. Quem prepara o seu filho para ser um líder é você. O que é que você está passando? Que valores, que exemplos, que consciência você tem do chamado de Deus lá em Abraão? Que consciência você tem de que Deus quer que nós sejamos bênçãos no lugar onde nós estamos? E a partir disso, nós estamos passando então valores para que os nossos filhos possam ser líderes, possam se tornar líderes. Esse é o caminho. E talvez agora dá para justificar, né? Se isso for possível. E eu queria dizer, é possível, porque nós não estamos sozinhos nessa tarefa. Nós contamos com o Espírito Santo. Nós contamos com a presença de Deus na nossa vida. Agora, nós temos que fazer como o filho pródigo: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Para permitir, então, que Deus faça a obra nos meus filhos, nas minhas filhas e nos seus também. Que Deus nos abençoe nessa mensagem. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra, pelo impacto que a tua palavra traz. Te louvamos, ó Deus, porque contamos com o teu Espírito trabalhando no nosso interior, reproduzindo em nós as características de Jesus. Que nós possamos, ó Deus, estar passando isso para os nossos filhos e para aquelas pessoas que estão próximas de nós, que nós possamos influenciar positivamente para que hajam líderes, para que haja pessoas que ocupem os lugares que têm que ocupar, pessoa certa no lugar certo, com a consciência de que nós colaboramos com Deus para pôr ordem no caos. Te Te louvamos por essa noite, por esses irmãos aqui. Em nome de Jesus. Amém.